Um bom dia a todas e a todos. Começamos a nossa ordem do dia de hoje com as audições, no seguimento das audições que realizámos na semana passada, com as audições no âmbito da apreciação do projeto de lei 648/12/4, da iniciativa do Bloco de Esquerda, combate o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. Vamos começar por ouvir o Sr. Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Dr. Manuel Paulos, e o Sr. Diretor Nacional Adjunto, Dr. José van der Kellen. Agradecemos muito a vossa presença, terem correspondido a este nosso pedido para serem ouvidos aqui em sede de comissão e para nos ajudarem com a vossa experiência e com o vosso conhecimento do tema enfim, no desenvolvimento, na melhoria deste projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda. Vamos funcionar da seguinte forma: eu irei dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para, num período muito curto, fazer uma apresentação sucinta da iniciativa da qual o Grupo Parlamentar a que pertence é responsável. Depois, o Sr. Diretor Nacional, ou o Sr. Diretor Nacional Adjunto, como entenderem, em termos de distribuição de tempo, farão uma intervenção de cerca de 10 minutos sobre a temática. Depois, cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para intervenção sobre o mesmo tema e para resposta e, enfim, reflexões ou considerações finais, eu voltarei a dar-vos a palavra para mais 10 minutos. Estimamos que não dure mais do que uma hora. Enfim, que é um bocadinho é recorrente num fado de Coimbra, que é a minha terra, mas isso é o amor de estudante. Aqui, neste caso, é uma discussão mais, enfim, que se espera mais profícua que o amor da maior parte dos estudantes. Portanto, Senhora Deputada Mariana Aiveca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esperemos bem que a aplicação deste decreto-lei dure mesmo mais que uma hora, porque este projeto-lei, porque nos parece que é absolutamente fundamental. Queria agradecer e desejar as boas-vindas ao Sr. Diretor-Geral e ao Sr. Diretor Nacional Adjunto do SEF, e muito sinteticamente o que nós pretendemos com este projeto-lei é fazer uma alteração à legislação existente, no sentido da corresponsabilização dos proprietários das explorações agrícolas ou das obras, uma vez que este projeto de lei nasce desta emergência e daquilo que têm sido as condições de trabalho e até com contornos de trabalho forçado, exatamente nas campanhas agrícolas, e é muito direcionado para esta questão. Obviamente que não se pede ao SEF que faça um pronunciamento específico relativamente a esta alteração à legislação, porque essa é de facto muito específica, mas a ideia de ouvir o SEF nesta matéria tem a ver com o transporem para esta comissão as experiências que já tiveram e creio que são riquíssimas e bastantes, quando chamados a intervir, quando são detectados de facto trabalhadores imigrantes legais ou ilegais, mas que estão em explorações agrícolas ou em obras em condições absolutamente desumanas, e portanto o que queríamos também, o que queríamos fundamentalmente ouvir era esta experiência contada por intervenientes tão importantes como o SEF, no sentido de nos ajudar a aferir da necessidade destas alterações à legislação laboral. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar então agora a palavra ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ao Sr. Diretor Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. A nossa vinda a esta comissão tem precisamente, ou tem sobretudo essa intenção que acabou de ser referida pela Senhora Deputada, de alguma forma, a relatarmos qual tem sido a nossa experiência relativamente a este fenómeno. Este fenómeno que se relaciona, nomeadamente, ou que tem na sua origem, a questão do trabalho agrícola, a importância que o trabalho agrícola tem vindo a ter. É fruto precisamente também do incremento e de tudo aquilo que tem estado a surgir em torno do trabalho agrícola, nomeadamente com os incentivos e o aumento das áreas de exploração, o que para nós também nos tem trazido algumas novidades no que respeita à elaboração e, nomeadamente, à intervenção de trabalhadores estrangeiros. Nós, quando falamos neste tipo de trabalho, e eu centraria a minha intervenção mais no enquadramento global e depois passaria a palavra ao Diretor Nacional Adjunto José Vandarkela, que é quem tem no CEF a responsabilidade operacional de lidar com estas situações e tem um conhecimento direto daquilo que de facto acontece no terreno, mas dizia eu que quando falamos nesta questão dos trabalhadores agrícolas em termos de cidadãos estrangeiros, a primeira ideia que me surge é a de qualificarmos em três situações distintas este trabalho de cidadãos estrangeiros. Numa, temos os cidadãos, um grupo de cidadãos estrangeiros provenientes de países terceiros e que acedem a território nacional pela via legal e que são depois canalizados para estas explorações agrícolas. Temos depois um segundo grupo de cidadãos estrangeiros também em termos de origem provenientes de países terceiros, mas que de alguma forma já se encontram em território nacional ou noutros países da União Europeia em situação ilegal e que também são detectados nas nossas diferentes operações nestas explorações agrícolas. E depois temos um terceiro grupo de cidadãos, que são cidadãos comunitários, nomeadamente cidadãos provenientes da Roménia e da Bulgária, e que beneficiam do regime de circulação próprio de cada um, que é aplicado a todos os cidadãos comunitários. No primeiro grupo, temos sobretudo indivíduos provenientes do Nepal, e estou a falar concretamente na questão da exploração agrícola, temos sobretudo indivíduos provenientes do Nepal e do Vietnã. Relativamente aos cidadãos que estão em situação ilegal e que ou se encontram em território nacional ou provenientes de outros países da União Europeia, estou a falar mais de cidadãos provenientes da Península Indostânica, nomeadamente paquistaneses e indianos, e também alguns trabalhadores da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia. E relativamente a cada uma destas situações, o regime aplicável é um regime diferenciado. Se falarmos na questão concreta, no âmbito dos trabalhadores estrangeiros, nacionais de países terceiros, existe na nossa legislação, neste momento, um quadro sancionatório combinado para os utilizadores de mão de obra estrangeira. Estou a falar da Lei 23 de 2007 e, mais concretamente, na situação concreta do artigo 198-A e também do artigo 198-C, que responsabiliza num conjunto de medidas que foi recentemente forçada em matéria de fiscalização a setores denominados da economia, como a fileira agrícola, entre outros setores da própria economia, mas onde a própria fileira agrícola está devidamente enquadrada. Existe aqui um regime de responsabilidade solidária de todos os intervenientes e daí que, no que respeita à questão concreta dos cidadãos estrangeiros, parece-nos que, do ponto de vista legal, e sobretudo fruto das recentes alterações que foram feitas nesta matéria, existe aqui uma cobertura do ponto de vista legal que faz face a estas situações. Isto é, perante abusos, responde não só o angariador, mas sobretudo o utilizador, o beneficiário do emprego ilegal, nos termos da responsabilidade tipificada criminalmente na lei de estrangeiros, assim como no seu regime contrarrenacional. E do ponto de vista, no âmbito criminal, existem de facto também, nomeadamente o artigo 182 da Lei de Estrangeiros, responsabiliza criminalmente os empregadores pela prática de vários crimes, e obviamente desde que o tipo legal desse crime esteja preenchido, como seja o crime de auxílio à imigração ilegal, o crime de associação de auxílio à imigração ilegal, o crime de angariação de mão de obra ilegal e também o crime de utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação em situação ilegal. Isto é, do ponto de vista, no que respeita à primeira categoria de cidadãos, que, ou melhor, à segunda categoria de cidadãos que referi, isto é, cidadãos estrangeiros em situação ilegal a trabalhar em empresas, ou, e neste caso, na parte da fileira agrícola, existe, do ponto de vista da legislação portuguesa, e nomeadamente da Lei de Estrangeiros, da designada Lei de Estrangeiros, 23 de 2007, uma preocupação por parte do legislador, que já vem, e a primeira versão e a primeira preocupação que a Lei de Estrangeiros teve sobre esta matéria já remonta ao ano de 98, mas as sucessivas alterações da legislação, nomeadamente a alteração introduzida em 2004, 2007 e a alteração mais recente feita nesta matéria, têm esta preocupação no que respeita à responsabilização de toda a cadeia de empregabilidade no que respeita aos trabalhadores em situação ilegal. Da mesma forma, não apenas do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista contra-ordem nacional, esta situação está perfeitamente prevista na própria lei de estrangeiros, e aqui através de uma responsabilização solidária de todos os intervenientes que intervêm no processo laboral. Para além de haver não só apenas sanções no domínio contra a ordem nacional, mas também sanções acessórias que eventualmente poderão ser também aplicadas. Obviamente que a lei não define este tipo de ordenamento direcionado para a questão da atividade laboral, mas obviamente na aplicação prática também poderemos incluir e encontrar até sanções acessórias que poderão ser também aplicadas a esta situação concreta para a aplicação de eventuais sanções acessórias. A mesma lei preconiza no seu artigo 198 e confere ao SEF a competência para a realização de inspeções regulares para controle da utilização da atividade de cidadãos estrangeiros em situação irregular, tendo presente a avaliação do risco por setor de atividade. E é isto, de facto, que nós temos vindo a fazer neste domínio, é uma preocupação crescente com esta área específica do trabalho ou da exploração laboral ligada ao mundo agrícola em determinadas áreas do país onde estas situações são mais prementes, fruto daquilo que eu disse no início da minha intervenção, precisamente pelo crescente aumento da atividade agrícola e sobretudo da exploração agrícola através de empresas de grande dimensão. Mas este quadro que eu acabei de referir aplica-se a cidadãos estrangeiros, nomeadamente a cidadãos estrangeiros em situação ilegal, e foi este que a legislação tentou proteger, porque de facto são aqueles cidadãos que à partida estão numa situação mais desfavorecida e que são objeto, obviamente, de ação por parte, quando detectados, por parte dos próprios serviços, nomeadamente de ações de afastamento, e poderiam ficar aqui numa situação muito complicada, nomeadamente em relação a créditos vencidos e a outros direitos decorrentes de um trabalho efetivamente prestado e eventualmente não devidamente compensado. No caso dos trabalhadores, e falamos agora no outro grupo de cidadãos que em grande número também prestam a sua atividade no mundo do trabalho agrícola, estou a falar de cidadãos comunitários, e nomeadamente cidadãos comunitários provenientes, sobretudo, da Roménia e da Bulgária. Aqui existem algumas dificuldades, pois o Dr. Vanderkelle falará em aspectos mais práticos sobre esta questão, mas, de facto, existem algumas dificuldades em termos de lidar, em termos legais, com esta situação, porque estamos perante cidadãos que beneficiam de um direito de circulação na União Europeia, em que a obrigação do registro destes cidadãos, de acordo com a legislação portuguesa, é uma obrigação decorrente após 3 meses de permanência em território nacional, e nós sabemos, e se falarmos em atividades muito concretas, como seja, por exemplo, a apanha da azeitona, que tem uma duração de tempo muito inferior, pode haver aqui a deslocação e a destes mesmos cidadãos dentro de território nacional, ao abrigo das leis comunitárias da circulação de pessoas e sem haver aqui qualquer violação da legislação em vigor. E nestes aspectos em concreto, detectámos algumas situações que, sobretudo do ponto de vista das condições do alojamento, das condições da alimentação, menos favoráveis relativamente a estas situações. Detectámos algumas destas situações que nos levaram a ter intervenções muito precisas e também recorrendo à legislação e aos instrumentos legais que temos nesta matéria, nomeadamente à figura do tráfico de pessoas, levou-nos inclusive à instauração de processos de crimes nesta mesma matéria. Aqui o procedimento que é utilizado normalmente nesta matéria tem a ver com ao nível da relação contratual que é estabelecida entre uma figura que surge normalmente neste tipo de processo, ao contrário dos trabalhadores estrangeiros que são contratados e que vêm pela via legal, em que esta contratação é sobretudo feita através de empresas de trabalho temporário, aqui muitas vezes surge a figura do angariador, que faz uma contratação, eu diria eu, uma contratação ou estabelece uma relação contratual com o empresário, com o proprietário agrícola, relativamente a uma situação não. E este contrato tem normalmente, ou como objetivo, no caso da apanha da azeitona, são X de hectares da apanha da azeitona, e por apanhar azeitona nesses X de hectares é estabelecido um preço, e depois fica por parte do angariador a contratação da mão de obra e a relação de como é que este objetivo é concluído. Nós aqui, sempre que detectamos situações que nos são comunicadas ou por via da ação inspectiva, já vou falar na ação inspectiva do CEF, obviamente que atuamos em termos daquilo que são, e sempre que se verificam indícios de crime, nomeadamente do tráfico de pessoas, atuamos em conformidade, mas tentamos atuar sobretudo em articulação com outras forças e serviços de segurança e sobretudo com outros serviços que têm competências nesta área, nomeadamente a ACT e a própria Segurança Social. Quanto aos angariadores, aqui será de facto o grande foco que nós estabelecemos relativamente a esta questão, em termos da nossa própria atividade e, sobretudo, em termos de processo de crime, que sempre que detectamos esses indícios, nós atuamos sobre esses mesmos angariadores. Em termos de atuação do CEF, e de uma forma muito sintética, eu diria que nós temos uma atuação no domínio da investigação criminal. E no que respeita a este domínio da investigação criminal, a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas nas suas variadas vertentes, mais concretamente, estamos a falar na questão concreta da exploração laboral, constitui uma das prioridades estratégicas e operacionais do próprio serviço. Neste domínio, o CEF realiza um trabalho constante de adaptação a esta realidade dinâmica. Não sabemos o quanto se tem modificado esta mesma realidade, assentando a sua estratégia de combate em três pilares fundamentais. O da prevenção, com formação e sensibilização a assumir especial importância. O da proteção, assegurando um acompanhamento e assistência adequada aos trabalhadores que eventualmente são vítimas no âmbito de processo de investigação criminal, procurando uma constante adequação e atualização das suas técnicas investigatórias, e depois numa área que para nós é fundamental dentro deste eixo, que é a cooperação no importante trabalho de criação de parcerias e sinergias com várias instituições e parcerias nacionais e internacionais de cariz governamental e não governamental. Demos aqui uma grande importância e através da criação, dentro do próprio CEF, de uma unidade antitráfico de pessoas, no seio de uma direção central de investigação já diretamente vocacionada para o tratamento destas questões, mas criámos esta unidade específica que, de facto, nos tem trazido resultados muito importantes sobre esta matéria.
Vou ter que tirar o Centro Internacional, se pode abreviar um pouquinho.
Com certeza, com certeza. Falava só no domínio da fiscalização e penso que é aqui que é a nossa grande atuação, e penso que muito deste problema, ou diria que este problema muito se resolve pela intensificação das ações de fiscalização, e esta tem sido a prioridade dada pelo CEF, é de facto na intensificação das ações de fiscalização, quer a título individual, mas sobretudo ações de fiscalização feitas com outras entidades, e no caso, no ano corrente, posso-vos dizer que só na atividade agrícola e diretamente relacionada com grandes explorações, o CEF, em articulação com outras autoridades, nomeadamente com o ACT, já realizámos este ano 113 operações de fiscalização a essas mesmas atividades ou essas mesmas explorações. Daí que, da nossa parte, a resolução, e tendo um quadro legal que nos parece adequado no que respeita a cidadãos estrangeiros em situação ilegal, tendo nós um quadro legal comunitário e que, nomeadamente relativamente aos cidadãos da União Europeia, em paridade nesta matéria com aquilo que são a aplicação das leis do trabalho nacionais, que a ação deve incidir nesta questão da fiscalização, e temos direcionado a nossa ação, não só através de uma articulação e de um projeto nacional sobre esta matéria, mas depois através das nossas unidades orgânicas descentralizadas e mais localizadas. No caso concreto, onde este problema se faz sentir mais, é no distrito de Beja. A nossa delegação regional de Beja tem desenvolvido ações de patrulhamento e visibilidade junto de localidades como Selmos, Ferreira Cuba, Pedrógão, São Matias e outras herdades olivícolas, e estamos a falar agora de uma preocupação que neste momento, que é a questão da apanha da azeitona, muito concretas e muito direcionadas para esta matéria. Para terminar esta minha intervenção, daria só que a nossa preocupação na sensibilização sobre esta matéria e do envolvimento de várias partes, porque entendemos que não pode ser apenas um trabalho na perspectiva de um serviço de segurança como é o CEF. Tivemos a preocupação de fazer e promover um seminário em Beja, onde envolvemos os vários interlocutores nesta matéria, desde proprietários, cidadãos estrangeiros que trabalham nessas mesmas explorações, passando pelas entidades com responsabilidade nesta matéria, com um objetivo muito claro de sensibilizar e, sobretudo, de encontrarmos sinergias para, em conjunto, fazermos face a esta questão, que, como digo, é uma questão que decorre de um aumento e de uma alteração significativa que se está a verificar no caso concreto das explorações agrícolas e no aumento da dimensão dessas mesmas explorações agrícolas, e que, obviamente, perante a competição que se faz sentir também neste mundo agrícola, nomeadamente a competição pela baixa dos preços, o recurso a trabalho, muitas vezes, ou a trabalhadores muitas vezes não disponíveis em território nacional, leva a este procedimento, nomeadamente através do recurso a trabalhadores estrangeiros, mas também de cidadãos comunitários, nomeadamente a cidadãos romenos e a cidadãos búlgaros. E da minha parte,
muito obrigado.
Muito obrigado.
Vamos então agora dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor Nacional do CEF e o Diretor Nacional Adjunto, e agradecer sobretudo os contributos que aqui trouxeram, que foram muito, muito claros, exaustivos, no bom sentido da palavra, muito detalhados, e que cumpriu aquilo que era um dos principais propósitos desta audição, como referiu a deputada Mariana Aiveca, de perceber qual é a experiência, os dados e informação que nos podem também fazer chegar aqui da parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que está permanentemente no terreno. Quero dizer que da parte do Partido Socialista, a iniciativa sendo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós desde o início entendemos que era meritória, era oportuna, porque este de facto é um problema grave que persiste e de indignidade, até de respeito pela pessoa humana, porque de facto chegam-nos notícias na comunicação social, relatos de situações que são absolutamente inaceitáveis em pleno século XXI. E, portanto, a iniciativa tem todo o mérito, nesse sentido, associar-nos a ela e, de imediato, nos disponibilizamos para fazer o trabalho agora na especialidade, no sentido de apresentação de propostas e um diploma o melhor possível, porque, e eu vou utilizar uma palavra forte, mas expressiva, no sentido de que, para o Partido Socialista, estes fenómenos de exploração de trabalho em condições absolutamente ilegais, mas sobretudo degradantes, é repugnante. Nós ainda na última audição que tivemos com uma associação que está no terreno em Beja, foram-nos relatadas situações, casos concretos, absolutamente chocantes e repugnantes. E, portanto, estaremos na primeira linha de dar tudo para acabar com este tipo de situações. As questões que nós colocamos, tendo sido a exposição bem muito detalhada, são: da parte do CEF, se tem notado a evolução deste fenómeno de vinda para Portugal de imigrantes para trabalhar em condições ou ilegais e, para além de ilegais, a exploração de mão de obra nestas situações? Se entendem que tenha aumentado, se tem diminuído, qual é a vossa percepção em termos estatísticos? Em segundo lugar, que avaliação é que fazem do trabalho em rede com as autoridades policiais e também com a própria ACT, designadamente naquilo que é a esfera de competências de cada uma destas instituições, e se acham que é possível fazer alguma melhoria, dotar de mais eficácia, que sugestões é que têm para esse trabalho em rede na concretização de cada uma das competências das diferentes instituições que operam no terreno. Ficou também muito claro que defendem a responsabilidade em solidária e em cadeia. Isso já está bem tipificado na parte penal, na parte criminal. Agora, coloca-se-nos aqui o desafio é desse princípio da responsabilidade solidária em cadeia também ser aprofundado no domínio da reparação destas situações. Porque penso que aí, do ponto de vista legal, a responsabilização de forma solidária e em cadeia, não na parte criminal, mas na parte civil, se quisermos, não está bem explorado esse princípio, e qual é a vossa impressão. Por último, foram detectadas situações concretas em que há, nós vemos aqui, de uma forma muito direta, confrontados com esta dicotomia. Por um lado, o explorador agrícola, o dono da exploração agrícola, o dono da obra, quando acontecem fenómenos de construção, pode, e nos casos, poderá corresponder à verdade, podemos admitir essa hipótese, de que não tem conhecimento de que essas situações de exploração de trabalho ilegal e desumano estejam a acontecer. Também nos foram relatadas situações de que são os próprios imigrantes que eles próprios, e têm engajadores, entre aspas, dentro da própria comunidade imigrante, e que arranjam argumentos do género: ah, os meus primos, a minha família vieram aqui passar férias, fui eu que os convidei, e tentam eles próprios arranjar desculpas, entre aspas, para a situação. E a minha pergunta é: como é que acham que este tipo de argumentos que depois tem que ver com o ónus da prova. Qual é, se quiserem fazer algum comentário sobre isso, se os trabalhadores estão lá e quem está em casa, quando estão em casa de alguém, nós sabemos quem está na nossa casa, como alguém nestas audições também já disse, ou não, ou pode acontecer casos que não sabemos bem quem está na nossa casa. E depois, esta questão do ónus da prova e estes argumentos, às vezes, da própria comunidade imigrante, como é que a vossa impressão sobre isso. É basicamente estas questões muito objetivas, agradecendo novamente a vossa vinda e os contributos muito importantes para este diploma, que, friso, para o Partido Socialista tem grande relevância, porque tratam-se de direitos humanos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Diretor Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e o Sr. Diretor Adjunto, dizendo que é uma honra recebê-los nesta comissão, sobretudo para debatermos e refletirmos sobre matérias de tamanha importância e, desde logo, e como acabou de ser referido a ti aqui também pelo colega que me antecedeu, de facto trata-se de uma violação grosseira dos direitos humanos, e esta deve ser uma preocupação que deveremos ter permanentemente. Devo também dizer que foi fundamental, foi muito importante ouvir aqui o testemunho de quem está no terreno, de quem conhece e lida com esta realidade, e desenvolve diariamente um trabalho no sentido de combater o trabalho forçado. E a esse respeito, devo desde já também felicitar aquilo que tem vindo a ser feito pelo CEF, designadamente todos os aspectos muito importantes, mas a questão que eu gostaria de realçar do seminário que foi realizado, porque nós também entendemos que a prevenção é fundamental nestas matérias. E é importante também sensibilizar, não só a ver o quadro legal, mas também sensibilizar a sociedade civil para esta questão, até para que, e também já nos foi dito aqui em anteriores audições, que há muitas situações em que as denúncias vêm da própria sociedade civil, o que significa que este tipo de ações são fundamentais para a prevenção, que consideramos de facto importante. Da exposição que foi feita, também muito objetiva, ficou para nós claro que há situações diferentes, há enquadramentos legais diferentes consoante a situação em que se encontra o trabalhador, sendo que estamos aqui a falar da questão do trabalho forçado, e que tem havido uma articulação entre várias entidades. Referiu o Sr. Diretor entidades não só nacionais, mas também internacionais, e era nesse sentido até que eu gostaria de deixar aqui uma primeira questão, porque também consideramos que, para combater esta temática, aliás, isso resulta da própria convenção que foi já ratificada pelo Estado português, que é também fundamental haver uma forte articulação entre as várias entidades para que se consiga, de facto, combater este problema. Nós sabemos, contudo, que existe, que o problema, que isto é uma realidade, sabemos que tem havido uma atuação no terreno, tal como aqui foi referido pelo Sr. Diretor, e também já nos foi referido pelas anteriores audições, portanto, tem havido, de facto, uma atuação que tem merecido e tem tido resultados positivos no sentido de combater esta temática, mas sabemos que ela existe. E nesse sentido eu gostava de deixar aqui uma questão. O que entende em relação à articulação que existe, se deve ser intensificada este tipo de concertação na atuação das várias entidades, e em que sentido poderá ser melhorada, sendo que, volto a realçar, a questão da prevenção deve ser uma aposta muito importante. Nós também somos da opinião que o facto de haver a criminalização deste tipo de comportamentos é também um aspecto relevante ao nível da prevenção, porque é dissuador da continuação destas práticas, e portanto era mais nesse sentido de articulação no terreno, se tem de facto surtido efeitos, que pela intervenção nos deixou aqui claro que tem havido, e falou inclusivamente tem sido uma prioridade do CEF e que recentemente conseguiram realizar 113 operações. Portanto, era mais nesse sentido de articulação o que e se deve ser intensificada e melhorada. E agradecer mais uma vez a importante intervenção que aqui teve e o importante testemunho numa matéria que para nós é de facto uma prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, agradecer ao Sr. Dr. Manuel Paulos e ao Dr. José van der Kellen a sua presença aqui, a disponibilidade demonstrada pessoalmente e também em nome do CEF, pelos cargos que ocupam, de aqui se deslocar, e agradecer também a excelente exposição inicial que fez, clara, elucidativa, transparente e que nos situou perfeitamente no terreno onde devíamos estar situados. Às vezes as pessoas, no entusiasmo da conversa e das intervenções, esquecem-se da razão porque aqui estamos, da razão pelas quais se chamou aqui o CEF, se pediu a audição do CEF e os doutores aqui vieram, que é no âmbito do debate e da discussão de um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda. Projeto de lei esse que prevê a alteração da lei em vigor, pude entender que a mesma não é suficiente para cobrir estas situações que estamos a falar, que são lamentáveis, evidentemente são atentatórias dos direitos humanos, são atentatórias dos princípios que nós queremos ver consagrados de respeito por esses direitos, e obtecidos em Portugal e por todo o mundo, mas começamos pela nossa casa, em Portugal, e que o Bloco de Esquerda, ao apresentar esta proposta, entende que a lei em vigor não acautela devidamente, que tem lacunas e que permite que elas, por omissão da lei, se perpetuem e repitam no terreno e se tenham ampliado. E o que eu gostei na exposição que o Soutor fez foi dizer uma coisa que é muito clara. É muito clara para quem quer ver as coisas claramente e desde aqui, digamos, de espírito limpo, para tentar fazer aquilo que deve ser o nosso trabalho, o melhor trabalho possível, concentrar os nossos esforços naquilo que é necessário. O Soutor disse que o quadro legal existente que é suficiente e cobre estas situações todas. E deu variadíssimos exemplos. E eu notei na intervenção que a Sra. Deputada Mariana Aiveco fez inicialmente, a Aiveca, que já decorria, que já... Não, eu troco o teu nome há 5 anos, sempre. Isto é uma tradição. Mas eu noto, e comecei a notar, já na própria sessão plenária, na parte final do debate e da intervenção da Sra. Deputada, que o Bloco de Esquerda quis concentrar este debate na questão dos trabalhos agrícolas e dos trabalhadores agrícolas, quando efetivamente a proposta que tem em cima da mesa é transversal a todos os setores de atividade, não se resume aos trabalhos agrícolas. E esta é uma questão que é extremamente importante. Eu aqui há uns anos, e o Sr. Diretor, não sei se na altura já era diretor, ou se já estaria no CEF, mas certamente lembrar-se-á, porque penso que foi a maior operação que o CEF fez em Portugal do género. Participei como advogado, como defensor, naquele grande processo que ocorreu no Algarve do auxílio à imigração clandestina, com os romenos, em que o CEF fez de facto um excelente trabalho de investigação e que foi um mega processo. E nesse processo sentaram-se, fruto da investigação que o CEF fez e fruto da lei em vigor que o permitia, sentaram-se no banco dos réus, dos arguídos, em processo de crime, não só, digamos, os mentores da rede, como também os tais intermediários, as entidades patronais que empregaram esses trabalhadores, foi o célebre caso dos contratos de promessa falso com os vistos da Segurança Social, etc. Estavam lá todos. Porque o quadro legal, nestas circunstâncias, permite, e não foi na atividade agrícola, aquilo estava mais ligado ao setor da construção civil, das obras, etc. O quadro legal permite já, a lei de estrangeiros, que a sanção, não só contra o nacional, como penal, provando-se o crime, que seja efetivada solidariamente, como foi dito, contra todos os intervenientes. E, portanto, isto para dizer que acho muito estranho, na sequência disto, que o Sr. Doutor teve o cuidado também, e muito bem, de focar, digamos, o itinerário legis deste quadro legal, que começa em 98, 2004, 2007, e começa até, curiosamente, esta lei de estrangeiros em vigor, que cobre todas estas situações, não é lacunar, é da autoria do próprio Partido Socialista. Eu não percebo como é que, a não ser por questões que pouco têm a ver com o rigor jurídico, com o rigor daquilo que deve ser a nossa atividade séria, que terão mais a ver com questões, digamos, jornalísticas ou jornaleiras, eu não percebo como é que se pode simpatizar e achar meritória uma iniciativa, com todo o respeito que eu tenho pelo Bloco de Esquerda, que a única coisa que vem trazer é primeiras páginas dos jornais e à matéria de facto não traz nada de novo porque já lá está tudo. E a questão que aqui se devia pôr ao CEF, numa audição normal, a questão que aqui se devia pôr era esta: sendo o quadro legal suficiente e mais do que capaz de permitir a atuação no terreno, não só ao CEF como às outras entidades que cobrem estas áreas, era a questão efetivamente dos meios. Se de facto, e é a pergunta que eu deixo, é a única pergunta que eu posso deixar, aproveitando a vossa presença aqui, não tendo diretamente a ver com o âmbito desta audição, mas a única pergunta que eu posso deixar, porque para mim esta audição, no que respeita à questão do projeto de lei do Bloco de Esquerda, foi esvaziada pela intervenção do Sr. Doutor, e está vazia desde o princípio, já fizemos outras audições no mesmo sentido, a única questão que eu posso deixar ao Sr. Doutor é esta: se entende que, a nível de meios, se o CEF tem os meios suficientes para prosseguir o seu trabalho no terreno, face à crescente, ao agravamento da situação e à cada vez maior imaginação destas redes de tráfico clandestino, e se também, a nível de colaboração institucional com as outras entidades, se o relacionamento é bom, não é? E se há alguma coisa que aí sim nós aqui possamos fazer no plano legislativo ou de recomendação ao Governo, nessas áreas, de forma a tornar ainda mais eficaz e mais efetiva a vossa presença no terreno como fiscalizadores e preventores destas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não está representado por nenhum dos senhores deputados. Está cá uma assessora do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que está a tomar boa nota desta audição. E, portanto, eu darei a palavra para concluir esta ronda pelos grupos parlamentares à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa legislativa não parte de nenhuma teimosia do Bloco de Esquerda. Parte da necessidade que sentimos de uma alteração à legislação laboral, aliás, bem expressa, em seminários, em audições de associações de imigrantes, da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. Portanto, não é uma invenção do Bloco de Esquerda. Dissemo-lo na discussão na Generalidade em plenário que estávamos receptivos a todas as alterações, e é isso que aqui estamos a fazer. Conhecemos a legislação e a sua evolução para melhor, nomeadamente conhecida Lei dos Estrangeiros. Percebemos, e o Sr. Diretor-Geral tipificou bem, que no seu artigo 198, número 5, responsabiliza solidariamente todos, mas numa situação de exercício de atividade profissional não autorizada. É uma circunstância diferente, aliás, muito bem tipificada pelo Sr. Diretor Nacional, que nos coloca três situações distintas, e também aqui nos refere que, no caso dos cidadãos comunitários, a situação é mais difícil de corresponsabilização solidária, na medida em que a própria abertura de fronteiras permite uma situação legal de permanência no país, exatamente para a cobro desse bem, que é a abertura das fronteiras e a mobilidade entre cidadãos da União Europeia, portanto, permite uma situação, esse aproveitamento para a pior das circunstâncias, que é exatamente o trabalhar em situações, na nossa opinião, de trabalho forçado. Nós não estamos aqui a fazer nenhuma alteração, nem nenhuma tipificação do novo crime. Reconhecemos que estes crimes estão tipificados na legislação, é suficiente, e no que ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz respeito, é fundamental e crucial que a lei tenha toda esta estrutura e esta previsão. O que nós aqui estamos a fazer, muito baseado no trabalho agrícola, é certo, porque de facto essa é a situação mais visível e conhecida de todos, é exatamente remeter para o Código do Trabalho aquilo que já está previsto na Lei dos Estrangeiros, portanto, nomeadamente na lei 23 de 2007, que é a responsabilização solidária do dono da exploração para trabalhadores, nomeadamente da Comunidade Europeia. Aliás, a exposição de motivos desta nossa iniciativa legislativa transparece exatamente isso. A seguir a esta audição, iremos ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho, entidade competente e mais direcionada para a aplicação da legislação do trabalho. Aliás, como inicialmente eu disse, que a audição do SEF tem exatamente uma outra função, tinha exatamente uma outra função, e que foi aquela que bem o Sr. Diretor aqui nos trouxe, e que acho que nesta casa todos devemos agradecer. Aliás, deve-se agradecer ao autor da iniciativa a possibilidade de fazermos esta discussão aqui, e não o contrário. Passando a modéstia, é a minha opinião, porque é um momento privilegiado para trazer para aqui o Seminário de Beja, no qual nós estivemos presentes e ouvimos o que todos os agentes que lá estiveram, desde a Segurança Social, à Cruz Vermelha, ao SEF, à Solim, à Inspeção de Trabalho, nomeadamente no Inspetor de Trabalho que opera naquela área, e portanto ouvimos o que se passou nesse seminário ao vivo e a cores, e é exatamente para responder ao que se passou nesse seminário que quisemos transpô-lo também aqui para o Parlamento, e portanto as nossas motivações são claras, não são ao contrário do que aqui foi afirmado, querer capa de jornal, é responder a uma situação miserável de direitos humanos, onde engajadores se aproveitam, e muitas vezes são engajadores de dentro, são de lá de dentro do grupo que está a trabalhar, se aproveitam deste trabalho. E não podemos admitir, e aqui também nos foi dito, nomeadamente pela Cruz Vermelha, que não podemos admitir que alguém se desresponsabilize por aquilo que se passa na sua casa. De uma forma muito simples, foi-nos dito aqui isto. E nós entendemos que é facto, da mesma forma que o artigo 198, número 5, da Lei 23 de 2007, Lei dos Estrangeiros, responsabiliza solidariamente pelo exercício de atividade profissional não autorizada. Aqui a apanha da azeitona é uma atividade profissional autorizada, para onde são, de facto, utilizados cidadãos e cidadãs estrangeiras de uma forma de trabalho forçado. E é simplesmente esta alteração que queremos fazer. Não trazemos aqui nenhuma lei nova, não trazemos aqui nenhum crime novo, não trazemos aqui nenhum regime contra-ordenacional novo. O que trazemos aqui é uma transposição para a lei laboral, aquilo que já existe noutras leis. Responsabilidade solidária. É apenas isso, e portanto eu creio que esta audição foi muito importante pela leitura que o SEF faz, pelo trabalho em colaboração que tem vindo a fazer com as outras entidades, pela aposta que está a fazer exatamente neste trabalho de prevenção, de proteção e de cooperação com outras instituições, no sentido de cada um de nós, e à sua medida e com as respectivas competências, contribuir para se acabar com a exploração, o trabalho forçado de cidadãos e cidadãs tão nossos iguais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou devolver a palavra ao SEC para a intervenção final. Nós temos a ACT a seguir, mas de qualquer modo, se precisarem, até 15 minutos podem utilizar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou utilizar três minutos, no máximo 5 minutos, e depois passaria a palavra ao Dr. Van der Kellen para nos falar de alguns aspectos. Eu penso que a nossa vinda aqui tem muito esse objetivo de falar de alguns aspectos muito práticos e operacionais e do que é que tem sido o nosso trabalho no terreno. Apenas para responder da minha parte a duas questões, uma que tem a ver com os meios, e obviamente vou responder a esta questão, e outra que tem a ver com a questão da responsabilidade solidária, aquilo que é o regime que está previsto na legislação atual sobre a questão da responsabilidade solidária. E respondendo diretamente à questão do Sr. Deputado Nuno Sá, dizer que a legislação prevê, a legislação atualmente em vigor e aquela com a qual o SEF trabalha diariamente, nomeadamente a Lei 23, para além da panóplia de responsabilidade criminal e dos vários crimes que se podem incorrer sobre esta matéria, que são palco de atuação diária do próprio serviço, existe também aqui uma responsabilidade do ponto de vista quer do nível das contraordenações que são aplicadas aos próprios elementos da cadeia empregadora, como também, e isto pode chegar ao ponto de haver sanções acessórias aplicadas a esses mesmos cidadãos. Isto é, nós trabalhamos aqui em diferentes níveis, diferente no nível criminal puro e duro, com os vários crimes que estão tipificados, ao nível da responsabilidade, nomeadamente da responsabilidade contraordenacional e das contraordenações que são aplicadas a quem está envolvido neste tipo de atividade, e que leva, inclusive, à própria questão da devolução dos próprios créditos e direitos que os próprios cidadãos possam ter, num âmbito muito, muito, muito concreto que a lei prevê e que tem a ver precisamente com estes cidadãos estrangeiros que se encontram em situação ilegal, e obviamente o espírito da lei desde o início foi sempre o de proteger estes cidadãos, até pela circunstância de se poder, e a própria lei chega a esse pormenor também, de mesmo no caso de afastamento e da pessoa sair de território nacional, haver mecanismos de poder ressarcir esse mesmo cidadão relativamente aos créditos que tem direito, que é uma situação completamente diferente daquilo que obviamente se passa com cidadãos comunitários ou cidadãos nacionais, uma vez que esses poderão exercer sempre esses direitos em termos da sua permanência no espaço comunitário, como é este nosso espaço de livre circulação de pessoas. Quanto à questão dos meios, obviamente a nossa preocupação, e eu nunca me escondo atrás da falta de meios para poder realizar a nossa tarefa, e os números são significativos. Nós temos vindo a aumentar sistematicamente as nossas ações de fiscalização, porque entendemos que, e obviamente aqui organizamos, planeamos o nosso trabalho, estruturamos o nosso trabalho a nível anual, de acordo com aquilo que nós entendemos que são as prioridades que devemos ter. E obviamente o SEF tem várias prioridades que são objetivas para toda a gente sabe que o controle de fronteiras é uma prioridade do serviço, daí que é algo onde nós investimos e onde não podemos de maneira nenhuma falhar. A questão do trabalho ilegal, a questão dos crimes relacionados, sobretudo com o tráfico de pessoas, é uma área prioritária para nós, e por isso, nesta área específica, não podem falhar meios para nós fazermos face a este flagelo. Mas relativamente aos meios, já é público, nós neste momento estamos numa fase de contratação de novos inspectores para o SEF, estamos na fase de seleção já bastante adiantada, e durante o mês de janeiro iniciaremos um novo curso de inspectores com novos 45 inspectores adjuntos que nos vão dar alguma, eu diria, muita ajuda nas várias atividades que temos, nas várias atribuições que o CEF desenvolve, mas respondendo diretamente à sua questão, não é, e eu nunca utilizo este argumento, nós selecionamos e escolhemos aquilo que é prioritário. Esta é de facto uma área prioritária para nós, o tráfico de pessoas, até por tudo que, pelo crime ou de onde, o que está por trás de tudo isto, e para nós é uma área prioritária, e nesta área de certeza absoluta que não haverá falta de meios. Mas eu queria também dar a palavra ao Dr. Van der Kellen para ele nos falar um bocado e sobretudo a experiência em termos operacionais e como é que nós temos lidado com esta questão. Só 30 segundos para dizer relativamente a uma questão que foi colocada e que tem a ver com a nossa percepção relativamente a este fenómeno, se de facto tem diminuído. Aquilo que nós temos verificado, apesar do aumento das ações de fiscalização que temos feito nestes últimos anos, e comparando 2013 com aquilo que já levamos de 2014, intensificámos substancialmente o nosso número de ações de fiscalização. Por exemplo, no caso do trabalho agrícola, já nesta altura temos praticamente tantas ações de fiscalização feitas como fizemos durante todo o ano de 2013, e aquilo que temos verificado é que as situações de ilegalidade têm diminuído relativamente àquilo que se verificou em 2013. Isto é, relativamente às situações de ilegalidade no terreno, temos vindo, apesar do aumento e da intensificação da nossa ação de fiscalização, temos vindo a verificar uma diminuição, diria eu, paulatina, destas situações de ilegalidade no terreno. Sim.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É grato por poder estar aqui e dar alguns esclarecimentos. Eu queria só dar uma pequena nota conceptual, que é a questão do espaço e do tempo. O nós podermos circular de A para B, hoje em dia não se mede pelos quilómetros, mas pela facilidade com que eu posso chegar, isto é, horas ou dias, eventualmente. E é isto que pode vir a fazer com que o fenómeno venha a aumentar significativamente em determinado tipo de situações, isto é, o Sr. Diretor Nacional falou aqui que as questões de legalidade estão perfeitamente controladas, não estamos a deparar-nos com uma expansão da ilegalidade ao nível de coisas, mas isto é naquilo que é o trabalho de médio e longo prazo, porque no fator de trabalho que leva ao curto prazo ou ao muito curto prazo, e é daqui que estamos a falar, na questão da azeitona, etc., é que pode haver, eventualmente, algumas situações que nos levem àquilo que nos traz aqui, a alguma exploração e condições degradantes de trabalho. Isto porquê? Há aqui, assim, uma trilogia que convém ter em conta. O angariador, os trabalhadores e o proprietário da herdade. E é um pouco esta disciplina que convém aqui, assim, digamos que normalizar de alguma forma, porque o angariador não é, na esmagadora maioria dos casos, cidadão português, tem uma forte capacidade de mobilidade e, a partir do momento em que entrega a mão de obra ao proprietário da herdade, pode ele desaparecer, eventualmente, com aquilo que é o dinheiro que, entanto, terá de ser pago pela prestação de serviços que se pretende para aquela herdade. E, portanto, no fundo, é um pouco esta disciplina que nós devemos normalizar um pouco aqui, porque quanto ao resto, não há dúvida nenhuma que, quer em termos penais, quer em termos contornacionais, as coisas estão todas previstas e estão a funcionar, mesmo em termos de ressarcimento ao nível daquilo que é do ponto de vista civil. As pessoas podem vir a ser, eventualmente, ressarcidas de alguns bens que tenham sido prejudicados, porque a lei também tem esse tipo de previsão. Quanto ao restante fenómeno, a multidisciplinaridade que isto envolve obriga-nos, naturalmente, na maior parte dos casos, a trabalhar com outros operadores, com outras entidades, e temos de trabalhar bem. Não acho que por aí também haja grandes dificuldades. As coisas estão a funcionar e poderão funcionar. A nossa grande preocupação aqui, assim, é saber em que termos é que este tipo de criminalidade, que é por norma transnacional e organizada, é mais ou menos incisiva naquilo que é a sociedade portuguesa. E isso é que nos obriga a ter uma especial atenção, porque tudo isto muito facilmente pode resvalar para aquilo que é o tráfico de pessoas. E daí depois as situações degradantes que temos ouvido falar e que estão um pouco na mira daquilo que é o serviço, daquilo que é a ação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, nessa base as coisas estarão relativamente controladas. O nosso objetivo não é necessariamente apenas incidir sobre a questão penal, e que que tem levado a um número de prisões preventivas significativo, mas é também, quando temos este tipo de ação, termos simultaneamente uma relação, quer com o Ministério Público, quer com os proprietários, de ressarcir desde logo os trabalhadores que estejam em situação frágil. Isto é, aqueles que possam eventualmente estar há dias sem receber, estar em situações degradantes de alojamento, etc, etc. E isso também tem sido conseguido porque, vale a verdade, alguns dos proprietários reconhecem alguma da fragilidade da relação que têm com os angariadores, que não conhecerão tão bem quanto isso, e acabam por ser eles, em determinado tipo de situações, a suprir algumas das falhas que estão detectadas e que põem os trabalhadores, de facto, numa situação fragilizada. Relativamente à questão legal, já nos pronunciamos, à responsabilidade civil também, e, portanto, digamos que, grosso modo, queria só de dar aqui uma ligeira diferença. Aquilo que se está a passar ao nível da questão das explorações agrícolas, podendo ser o crime transnacional, também o é, tem alguns requisitos, não tem a dimensão e a complexidade daquilo que falamos dos tempos do Algarve, que o Sr. Deputado se recorda bem, estava lá na altura, era diretor regional, e tem outro tipo de complexidade ao nível daquilo que se comumente chama agora as máfias, as estruturas organizadas do crime, que depois tem outro tipo de violência implícita naquele tipo de organização, etc. Poderá ter também, mas isso também não nos sossega relativamente àquilo que pode ser um pouco o caos que pode gerar, porque cada um agora pode ser um empreendedor solitário e arranjar 20, 30 pessoas e trazê-las para aqui e depois não haver condições para as pessoas serem recebidas e estarem a trabalhar com condições, etc. Mas isso tudo tem alguma previsão naquilo que é a própria ação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a capacidade de resposta que temos, malgrado de se poder dizer que dentro desta trilogia que eu acabei de falar, angariador, trabalhadores e o proprietário da herdade, poder haver alguma disciplina aí assim da relação de trabalho, porque depois isto tem implicações ao nível daquilo que é o pagamento fiscal, das contribuições para a segurança social e até para o seguro dos próprios trabalhadores, que podem ter eventualmente algum azar durante a sua ação de trabalho. Mas digamos que é apenas este pequeno reparo que pode eventualmente ser trabalhado. E isto aí assim, se calhar, a Autoridade para Condições de Trabalho terá maior incidência relativamente àquilo que é a sua ação e a sua competência. Muito obrigado.
Eu tomei nota das várias questões e reparo que há aqui uma questão que nós, quer eu, quer o Dr. Vanderkel, não abordámos, tem a ver com a questão da colaboração com outras entidades e, obviamente, eu não queria deixar de responder a esta questão, em que a articulação com as outras entidades, e falo nomeadamente com a Autoridade Tributária, com a ACT, com a Segurança Social, com a ASAI, mas também com as outras forças e serviços de segurança, o caso concreto e muito em particular nesta questão agrícola com a GNR, mas também com o PSP, com a GNR, tem sido e a própria Polícia Judiciária tem sido uma colaboração, diria eu, excelente a este nível. Nós, inclusive, temos criado um grupo de trabalho de OPCs em que nos reunimos periodicamente, não para a questão do trabalho agrícola, mas para a questão laboral no seu geral, em que todas estas entidades estão presentes neste grupo de trabalho e onde fazemos uma articulação da nossa atividade e, sobretudo, concertamos-nos em termos de atuação no próprio terreno. Hoje são raríssimas as ações que o CEF faz individualmente, potencia sempre a realização destas ações, acompanhados pelos vários elementos, nomeadamente o caso concreto da Segurança Social e da ACT, que são parceiros fundamentais neste tipo de ações e, obviamente, dentro daquilo que é o nosso quadro legal e das nossas atribuições, nós atuamos na nossa área específica, mas obviamente a ACT atua na sua área também concreta, a Segurança Social também atua e a própria Autoridade Tributária, e daí que nós temos, como referi, potenciado esta questão da fiscalização, porque entendemos, e os resultados, e respondendo a outra questão, se, nomeadamente o Sr. Deputado anunciasse, tinha havido aqui uma diminuição em qual era a nossa percepção, tem de facto havido esta diminuição, mas muito por força da ação inspectiva e da ação de fiscalização que temos realizado. E ao trazermos os próprios empregadores, que é uma parte importantíssima neste processo, para dentro do próprio processo, ao responsabilizarmos estes mesmos empregadores através da nossa ação inspectiva e sabendo nós e podendo o CEF não ter, naquele caso concreto, não poder ter um ou outro instrumento para poder atuar sobre esse empregador, mas obviamente a autoridade tributária pode tê-lo, a Segurança Social pode tê-lo, ou a própria ACT pode ter esse instrumento. Se nós, ao fazendo estas operações em conjunto e ao envolvermos toda a gente, obviamente que os resultados têm sido bastante positivos, e aquilo que temos verificado, e no caso concreto daquilo que estamos neste momento a acompanhar com particular atenção, que é a questão da apanha da azeitona, temos verificado precisamente esta situação de que, apesar, e volto-me a repetir, apesar do aumento e do incremento substancial das nossas ações de fiscalização, temos verificado diminuição das situações de ilegalidade. Estamos convencidos que este terá que ser o caminho a seguir, terá que ser a forma de nós atuarmos sobre todos, e foi chamado aqui, eu trouxe a questão do seminário, foi já aflorado por vários dos intervenientes a questão do seminário. Pensamos que a informação é fundamental. A informação, iniciativas como esta que tivemos em Beja, são de repetir, no sentido de que todos os intervenientes estejam devidamente esclarecidos, mesmo para os próprios proprietários, eles tenham consciência de quais são as suas obrigações, quais são também os riscos que correm se não cumprirem com aquilo que está na lei, e obviamente isso faz-se através da informação, e é também uma área fundamental que nós privilegiamos, é precisamente a prevenção através da informação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Juntou-se ainda ao nosso deputado Jorge Machado. Eu referi que o Grupo Parlamentar do Ministro Português teria dificuldade em se fazer representar, e que estava aqui uma assessora. Juntou-se ainda no final. Em nome da Comissão, queríamos agradecer ao CEF por esta audição. Foi muito esclarecedora, como alguns dos senhores deputados há pouco também referiram. Eu solicitei ao Sr. Diretor Nacional o envio de umas notas que verifiquei que já trouxe preparadas sobre o tema, e depois, por via eletrónica, se nos permitir, será distribuída a todos os senhores deputados. Está bem? Muito obrigado uma vez mais e uma boa tarde. Continuamos agora na audição, e um bom dia, aliás, continuamos com a ACT.